política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Agora, pontualmente 8 horas, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora pelas rádios Vale AM e Polo FM, mais uma edição especial do programa Rádio Debate. Edição de final de ano, muita coisa para falar, muita história para contar. Evidente que a história de Santa Cruz do Capibaribe, parte dela, está sendo dita, informações reveladas e relembradas durante esse período em que recebemos aqui ex-prefeitos. No primeiro dia, tivemos o ex-prefeito Agostinho Rufino. No segundo dia, foi a vez do ex-prefeito Aragãozinho. No terceiro dia, Hernando Silvestre. Ontem, conversamos com Toninho do Pará. E hoje é a vez do ex-prefeito, deputado federal, que hoje está aqui como ex-prefeito, José Augusto Maia. Essa série de entrevistas, ela fecha na próxima segunda-feira, quando estaremos recebendo o atual prefeito, Edson Vieira. Portanto, muita história para contar nas edições especiais do programa Rádio Debate. Comigo, Romenick. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney. Bom dia ao deputado federal José Augusto Maia, que se encontra aqui já nos estúdios. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM e da Rádio Vale AM do Capibaribe.
Inclusive, 7 horas da manhã, Zé Augusto já estava aqui esperando pela entrevista, né? Nunca, acho que nunca fez uma entrevista tão cedo como essa que ele vai fazer hoje. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo com o José Augusto, vamos trazer as últimas informações em torno da política. Lá em Taquaritinga, um fato curioso: Papai Noel que foi roubado. Na manhã da terça-feira, o Papai Noel de isopor, que fazia parte da decoração natalina da Praça Central de Taquaritinga, havia sumido sem deixar nenhum vestígio. O ornamento, de aproximadamente 2 metros, enorme, foi levado e deixando muitas pessoas indignadas com o ato de vandalismo. À tarde, na quinta-feira, já ontem, policiais militares conseguiram desvendar o mistério do sumiço do Papai Noel. Segundo informações, um dos sequestradores do Bom Velhinho é um professor do programa de ensino Travessia, que está na cidade há pouco tempo. Até o momento, não se sabe o nome dos asfixionados por adereços natalinos, nem o motivo do sequestro do Papai Noel. Mas, inclusive, a foto é curiosa. O Papai Noel sendo conduzido.
Pelo menos, assim, é um professor que está lá há pouco tempo. Não dá para dizer que o cara é calabar ou boca preta, né? Senão ia dizer, olha, quem roubou foi um boca preta para tirar onda, né? Mas, assim, não deu para. Ninguém viu o homem levando o Papai Noel. Mas
de 2 metros.
Mas voltando em cima do carro da polícia, todo mundo tem certeza que viu, né?
Ficou diferente. Papai Noel parecia que estava sendo preso. Na verdade, estava sendo resgatado. 8 horas e 3 minutos. Daqui a pouco também a presença de Emanuel Glicério aqui nos estúdios, Manassés Simões. Deixa eu trazer informações, a matéria está pronta aí? Ontem nós divulgamos, né, e foi evidentemente muito teve muita repercussão, o fato da contratação do Pedro Correia, do ex-deputado preso pelo Mensalão, para o PSF aqui de Santa Cruz do Capibaribe. E à tarde, o prefeito Edson Vieira promoveu um almoço com a imprensa, um almoço de confraternização, onde divulgou o resultado de uma pesquisa em que demonstra um resultado favorável de 73% de aprovação do governo. Durante o almoço de confraternização com profissionais de imprensa, o prefeito Edson Vieira anunciou o resultado de uma pesquisa que aponta um índice de aprovação de 76% na sua gestão, à frente do governo do municipal de Santa Cruz do Capibaribe. O anúncio foi feito ontem, como eu disse. De acordo com dados do Instituto Opini, o percentual de aprovação dos que aprovam o governo é de 73%. O índice de reprovação é de 21,5%, enquanto 5,5% disseram que nem aprovam e nem desaprovam. A pesquisa ouviu 400 pessoas no início deste mês de dezembro. O prefeito confidenciou que o setor da saúde apresentou um crescente índice de satisfação. Já a segurança é um dos pontos de menor aprovação na pesquisa. a aprovação do governo é maior entre jovens e pessoas com até 49 anos. Nós conversamos ontem com o prefeito Edson Vieira. Eu perguntei sobre o resultado dessa pesquisa, mas questionei também sobre a vinda do médico Pedro Corrêa para trabalhar na saúde de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos ouvir a matéria. Conversando com o prefeito Edson Vieira para o programa A Rádio Debate, já apresenta agora uma pesquisa com 73% de aprovação. Quais são os elementos, os pontos principais desse resultado dessa pesquisa? Bom dia.
Bom dia, né? Um abraço a todos. Os elementos principais é o quê? É o fruto de ter feito um governo com uma equipe competente, com uma equipe boa, a prova disso é os números, não é? Uma equipe que a gente confiou e que, sem sombra de dúvidas, a gente ganha o ano de 2013. E aí a gente fica muito feliz quando a gente recebe esses números, e esses números mostram que a gente tem o sentimento que a gente vê na rua, não é? Um sentimento de agradecimento, de confiança, e eu fico muito feliz em ter recebido essa pesquisa e ter mostrado os pontos da nossa administração positiva em que a gente conquistou esse mandato de prefeito, e a gente está honrando com cada voto, com cada confiança que o povo deu. Então eu estou muito satisfeito, muito feliz com essa pesquisa.
Você observou quais foram as áreas que houveram mais avanços e aquelas que o governo precisa avançar mais?
Saúde pública é a que teve mais avanço e precisa avançar também mais. Precisa, a questão da segurança pública precisa avançar. E pavimentação, houve um grande avanço, né? A pesquisa fala isso. E a qualidade de vida das pessoas em Santa Cruz do Capibaribe.
A menor satisfação foi a segurança?
Não é a menor. É porque os percentuais de insatisfação não são percentual grande. Mas um exemplo, a saúde é a que mais melhorou e que o povo quer que melhore mais. Segurança, o povo quer que a gente dê um trabalho, dê uma melhorada na segurança pública. Calçamento, avançou e o povo quer que... Então ele se bate muito no que avançou e no que a população quer que melhore.
Quais são os planos? Eu sei que a pergunta é muito ampla, mas o que a prefeitura espera para 2014?
A gente espera concluir todos os projetos que nós estamos em andamento agora no final de 2013, que a gente possa planejar a cidade, que a gente possa... a gente já sabe mais ou menos quais os meses que são melhores e os meses que são piores, e a gente vai tentar se adequar a essa realidade, né? Sabemos que estamos com novos planos aí na área de educação, na área de saúde para 2014, e a gente espera a participação popular do povo também, que ajude a prefeitura, porque a gente sabe da dificuldade que é administrar uma cidade grande como Santa Cruz, mas que infelizmente ainda o poder público é escasso, requer de uma melhor estrutura, de uma melhor arrecadação. Então eu espero que em 2014 a gente possa concluir e avançar. Pode ter certeza. 2014 a gente vai avançar muito na saúde pública, também em pavimentação aqui em Santa Cruz de Caparim.
Perfeito, para encerrar, esse assunto que hoje, que é a contratação do médico Corrêa, o senhor tem se preocupado, pensou em qual será a reação popular a partir da divulgação que o deputado, que foi condenado pelo Mensalão, vai estar trabalhando em Santa Cruz?
Eu o que é que eu tenho visto como gestor? A gente precisa de médico. Se ele disponibiliza para prestar o serviço médico à cidade de Santa Cruz Caparibe, numa comunidade, eu não vejo por que a gente está se preocupando. Ele é profissional médico, ele é médico formado, então a comunidade é quem ganha tendo um médico de segunda a sexta à disposição. Se ele conseguir os trâmites dele na justiça, a Santa Cruz, o prefeito, não sou eu que vou interferir numa questão em que é um direito do cidadão, é um direito da pessoa em requerer uma cidade para trabalhar e prestar o seu serviço médico.
Tem informação de que o juiz da Vara de Execuções Finais de Brasília já concordou e que resta agora apenas a decisão do ministro Joaquim Barbosa. A família está tentando trazer Pedro Gouveia até o Natal. Chegando aqui, é evidente que acredito que ele deve trabalhar de imediato. Já tem onde colocá-lo?
Ele, se a gente recebendo essa determinação e ele vindo, a gente vai alocar aí num desses PSF de Santa Cruz.
Existe algum PSF sem médico hoje ou o senhor vai relocar?
Não, a gente vai relocar, a gente vai fazer uma readequação dessa situação.
O pedido partiu do Pedro Corrêa ou foi uma proposta da prefeitura?
Não, o pedido partiu dele como cidadão, como pessoa, né? Foi ele que partiu exclusivamente dele esse pedido para vir para Jataúba e trabalhar em Santa Cruz.
O valor do salário está similar ao que é pago a outros médicos na mesma função?
Está até mais barato, né? Porque o mais médico recebe 10 mil reais do programa, né? E ele vindo para cá, a metade desse valor é o que é pago aqui em Santa Cruz. E ele irá prestar um serviço de segunda a sexta aqui, sendo aqui a cidade de Santa Cruz.
Tá certo, prefeito, a gente agradece a participação e parabéns pelo resultado divulgado nessa pesquisa.
É com agradecer e dizer que essa confraternização com a imprensa é para que a gente possa se discutir, possa se congregar, né? E feliz, não é o prefeito Edson Vieira. Eu quero agradecer esse resultado da pesquisa a todos da equipe. A toda a equipe, eu quero agradecer, porque não é uma única pessoa, é uma equipe, como eu gosto de frisar. E fico feliz porque o povo que confiou em mim, confiou que deu uma chance, o povo está vendo o que a gente está fazendo também para Santa Cruz. E os números, graças a Deus, me deixam muito feliz e com mais ânimo para entrar 2014 com muito vigor. E aí aproveitar esse espaço aqui para convidar o povo, né? Para a noite de Natal, lá na Rua Grande, dia 25. E também para o dia 29, a festa dos 60 anos de Santa Cruz de Capibaribe. Ganhamos a banda J Quest do governo do estado, vale salientar isso. E ganhamos a banda J Quest, vai ser na Avenida 29 de dezembro, o show.
Dia 29.
No dia 29, na Avenida 29 de dezembro, o show. E também convocar o povo para o final de ano, na Avenida Padre Zuzinha, o tradicional já que vai virar final de ano, com queima de fogos e bandas lá tocando nesse dia, no rompimento de ano de Santa Cruz do Capibaribe.
Inclusive um Réveillon Azul em 2012 para 2013. Vai ser algo com esse nome também, da mesma forma?
É um Réveillon do povo de Santa Cruz do Capibaribe, da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. A gente fez o ano passado, que a gente estava assumindo o poder público, e agora como gestor, como prefeito, é uma festa que vamos dar continuidade e vamos deixar no calendário de Santa Cruz de Capibaribe, como essa implantação do Natal aqui em Santa Cruz. Também do Natal, dia 24, lá em Poço Fundo, vai haver o Natal de Poço Fundo com a banda Cavalo de Pau, se não me falha a memória, Forró das Antigas, e Bidinga, se não me falha a memória. Bidinga e Cavalo de Pau. E no dia 25, na Avenida Padre Zuzinha, a noite de Natal, a cantada natalina, que vai haver lá com corais cantando, Papai Noel e Orquestra Sinfônica Novo Século. Não, Orquestra Sinfônica e a Novo Século, né? Que é a Orquestra da Novo Século.
Tá aí a entrevista com o prefeito Edson Vieira, Emanuel Glicério, que chega por aqui. Emanuel, bom dia. Dá para concordar com os números dessa pesquisa?
Bom dia Ney, bom dia Romani, que o deputado Zé Lúcio já está por aqui presente. São números, né? E aí a gente pode comprar que realmente, o que Arãozinho falou essa semana aqui, o primeiro ano de Edson se parece muito com o primeiro ano de Arãozinho, aí se parece muito com o primeiro ano de Toninho do Pará. Augusto, no primeiro ano teve um índice de aprovação também, acho que muito maior do que esse, eu acho. Ainda muito.
Acho que vem para o primeiro ano, ele transporta aquela euforia da campanha, né?
Aquela lua de mel, a euforia da campanha, a expectativa realmente, né, de uma gestão muito boa. Então, o primeiro ano é um ano, digamos assim, fácil de você cair na graça do povo. Né? Um ano fácil, principalmente quando é um governo de mudança, como é o de Edson. Né? Um governo onde ele foi beneficiado porque Toninho, infelizmente, deixou a prefeitura com um índice muito negativo de aprovação. E aí qualquer coisa que você fizer de diferencial chama atenção. Então talvez isso seja Aí o resultado do número do Edson Vieira é de 73%. Outro fator é que a oposição ainda não se encontrou, né? Ainda não focou, né, o seu discurso contra a gestão de Edson. Se promete para 2014 uma oposição mais ferrenha, mais forte. Talvez quando ela afinar o discurso, se ela conseguir afinar, aí isso começa a mudar. Mas, por enquanto, é um número natural. Alto, mas natural.
Romenick.
Concordo com a Manoel, até porque... Até a questão de número de jovens, né? E pessoas até 49 anos. Nós vimos, durante a campanha, que Edson teve uma participação enorme da juventude. Não quer dizer que os Taboquinha também não tiveram, mas o número de jovens nas malas, principalmente a que tinha da Solar, era tamanha, né? E é perceptível, hoje ainda é perceptível essa... A cada 10 pessoas, 7 aprovar Edson Vieira. Não quer dizer que vai ter a votação desses 73%, né? E se tivesse uma campanha hoje, né? Aprovar é aquela pessoa que, mesmo que é Taboquinha, diz, não, a gestão tá indo bem, nesse momento tá indo bem, então aprovou, né? Por isso, esses 73%, né? Acredito que, por exemplo, se fosse uma eleição hoje, 10%, no mínimo 10% desses 73% não votaria em Edson. Aprova o governo, mas não votaria, até porque nós temos aqui um acirramento muito grande. Mas é perceptível que a cada 10 pessoas, 7 aprovam sim a gestão Edson Vieira, até porque ele conseguiu, com questões pontuais, resolver questões necessárias para a população, né? Então, eu também acredito que os dados da pesquisa estejam dentro do que é real na nossa sociedade santacruzense.
Agora, dois dados da pesquisa, que um não precisa ser especialista para perceber, a segurança. O prefeito disse que a segurança está muito mal avaliada. Isso aí todo mundo percebe, é nítido. E outro ponto que ele disse que tem aí começado a ter um crescimento na avaliação, e aí eu não sei se é tão perceptível assim, é na saúde. Segundo ele, na saúde anda tendo aí um crescimento bom na aprovação da saúde. E para mim, eu acho que ainda não, ainda falta muito, né? Até porque foi uma área que o prefeito prometeu demais na campanha política, né? E acho que ainda está devendo muito. Para 2014, é um ano que ele tem que investir pesado na saúde, e segurança nem se fala.
O José Augusto Maia está aqui. Bom dia, José Augusto. Vou conversar com o Hinaldo rapidinho, mas deixa eu ouvir aqui o bom dia do José Augusto Maia, que vem falar sobre a história dele de Santa Cruz Capibaribe.
Bom dia, Ney. Bom dia, Manuel. Bom dia, Romenick. Bom dia todos que nos escutam, aonde essa querida emissora alcança. E Vale e Polo. Estamos agora nas duas emissoras Vale e Polo, que todo o município, né? Um grande alcance, ouvindo esse grupo de entrevistas aqui com os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, pessoas que deram contribuição para o desenvolvimento de Santa Cruz de Capibaribe.
Deputado, quando está em Brasília, costuma acordar cedo assim, ou só hoje, porque o programa é de 8 horas?
Eu durmo muito pouco, meu. Eu durmo no mínimo, no máximo, 4 horas, no máximo.
Daqui a pouco a gente conversa, então, né? Vamos ter essa entrevista com José Augusto Maia, que está aqui no estúdio. Na linha agora, o jornalista Hinaldo Sampaio, direto de Recife. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes das rádios Polo e Vale. Bom dia para o deputado José Augusto.
Naldo, que rolo foi esse? Que bronca foi essa com o secretário Wilson Damásio, afastado ontem pelo governador Eduardo Campos? Disse horrores em relação às mulheres do sertão, né? Que todo policial tem um amante, que mulher não pode ver farda, que elas ficam sassaricando e que... a coisa acontece dentro de viatura da polícia. Que absurdo foi esse, Hinaldo?
Olha, Ney, o problema foi o seguinte: o Jornal do Comércio fez uma série de reportagens esta semana sobre os 80 anos da publicação do livro Casa Grande e Senzala, do sociólogo pernambucano Gilberto Freire. E a última série de reportagens desta série, que foi justamente essa matéria de ontem, abordaria violência policial praticada aqui em Pernambuco contra adolescentes. A repórter Fabiana Moraes tinha informações de que policiais desse programa Patrulha nos Bairros tinham já três casos registrados, três casos de estupro, inclusive um deles dentro da própria viatura policial e por aí vai. E aí marcou esta entrevista com o secretário Wilson Damásio. 90% da entrevista transcorreu sem nenhuma anormalidade. Inclusive, o secretário teve que atender algumas ligações, ela desligava o gravador e depois religava e por aí vai. No final da entrevista, inexplicavelmente, porque realmente é uma coisa inexplicável, um policial federal com mais de 30 anos de carreira, disse uma série de coisas assim absurdas. Isso que você acabou de falar, que mulher não pode ver farda, tem um fascínio todo especial por policial. Aí ele cita o caso dele próprio, que quando era policial federal, trabalhou muito na área de floresta, né, no combate à maconha, e quando botava o colete, as mulheres se derretiam. E eu sou feio pra caramba, mas mesmo assim as mulheres não o deixavam em paz. E diz que os policiais federais, os policiais mais antigos, geralmente têm duas famílias, a família principal, vamos dizer assim, a matriz, e um amante. Outros têm até mais de um amante. Uma coisa que eu não sei se ele estava sóbrio no momento que deu essa entrevista, e sabendo que a entrevista estava sendo gravada, né? Enfim. Quando o Jornal do Comércio publicou ontem essa matéria e chamou essa coisa da farda para o título, né? Mulher não pode ver farda, não sei o quê, já era de se esperar que esses movimentos feministas caíssem de pau em cima dele. E foi o que ocorreu. Durante o dia todo, as redes sociais não falavam noutra coisa a não ser nessa entrevista. O governador Eduardo Campos estava em Salvador, foi lá para a filiação ao PSB da ex-ministra Eliana Calmon, e foi alertado sobre a repercussão negativa da entrevista, pediu que enviassem para ele o texto. Ele leu, naturalmente não gostou, e acredito eu que ele deve ter enviado algum recado para o secretário, mais ou menos na seguinte linha: olha, pede para sair, para eu não ter o constrangimento de te demitir. E aí, no começo da tarde, o secretário enviou uma nota para as redações de jornais e para os blogs, etc., dizendo que havia colocado o cargo à disposição, pedindo desculpas, que falou que aquele não era o pensamento dele. Se não era o pensamento dele, significa que ele não estava sóbrio na hora que falou. Pedindo desculpas aos pernambucanos por aquilo que havia dito, que aquilo não refletiu o pensamento dele, muito menos o pensamento do governo, e que já havia colocado o cargo à disposição. O governador voltou da Bahia no começo da tarde, tinha entrevista marcada com os três jornais aqui do Recife, aquelas entrevistas longas que deverão ser publicadas no próximo domingo. E aí, no curso de uma dessas entrevistas, ele deu logo a notícia que tinha resolvido aceitar o pedido de demissão do secretário Wilson Damásio. Agora, o mais grave, Ney, é que hoje de manhã eu estava ouvindo aqui uma entrevista dele a outra emissora, e ele dizendo o seguinte: 90% da entrevista é tudo verdade. Agora, os outros 10%, declarações atribuídas a mim, só que as declarações foram dele mesmo. Inclusive, a emissora Rádio Jornal botou no ar o trecho que justamente motivou a queda dele, que é que ele disse que foram declarações atribuídas a ele. Atribuídas não, foi ele mesmo que falou com a boca dele. E aí é o que realmente espanta, é um policial já tarimbado, né, com 31 anos de Polícia Federal, e lamento também porque ele, inegavelmente, vinha fazendo um bom trabalho aí nessa condução do Pacto pela Vida. Ele assumiu a secretaria em 2010, no curso de uma crise, quando se deu a queda do antecessor dele, que era também policial federal, Servílio Paiva, hoje é secretário lá do Ciro Gomes, lá no Ceará. E, enfim, estava em Brasília, veio convidado pelo governador para assumir a pasta e vinha fazendo um bom trabalho, inegavelmente, nessa condução do Pacto pela Vida. Infelizmente, caiu aí pela boca por ter dito coisas que jamais deveria especialmente na condição de secretário de Estado.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela participação. O ideal é Damásio agora curtir as férias do Natal, né, com suas duas, três famílias e não falar mais nada, né?
Isso. Constrangimento, Ney, você compromete toda uma reputação de 30 anos de uma brilhante carreira policial como ele teve, com e sair de forma melancólica. Hoje, manchete dos três jornais enfim, críticas de tudo quanto é de movimentos feministas, movimentos dos homossexuais, essas minorias de um modo geral, que já que ele atingiu a todos indistintamente. Então, é lamentável, assim, sair dessa forma como ele está saindo. Se fosse como a saída do antecessor, que foi por conta de uma divergência com o comandante da polícia, tudo bem, isso é normal dentro de um governo heterogêneo, com muitos partidos, etc. Mas a forma como ele está saindo realmente foi muito feia.
Tá certo, Hinaldo. Grande abraço, viu?
Bom dia para você e para os nossos ouvintes.
8:33, José Augusto Maia aqui conosco. Eu sempre tenho começado essas entrevistas perguntando o que a pessoa sente ao representar Pernambuco enquanto estando no poder, né? Representar de fato, representar Santa Cruz do Capibaribe com toda a sua força. Mas eu já presenciei lá em Brasília o José Augusto conversando com uma deputada que tem uma rede de hotéis no sul, acho que no Rio Grande do Sul, deputada loira, branca, senhora, e ele falando de Santa Cruz do Capibaribe, Caldas Novas, falando de Santa Cruz do Capibaribe, né? Eu pergunto o seguinte, repetidas vezes isso tem acontecido, não é isso, José Augusto, ao longo dos últimos anos. Bom dia mais uma vez.
Bom dia. Eu sempre quando uso a tribuna, se você for observar, todas as vezes que eu usei a tribuna, eu sempre falo, mas termino no modo assento a Santa Cruz e Santa Cruz na economia, até porque eu acho que ali é um veículo da divulgação do trabalho do deputado, das discussões no Congresso Nacional, mas também se ele é de uma região, ele tem que falar de sua região, ele tem que enaltecer para que as pessoas venham conhecer, né? E isso eu tenho feito em quase tudo, eu falo, pode ser eu falo de saúde, eu falo, mas no fim, até porque as minhas reivindicações também nos ministérios, eu levo também o desenvolvimento econômico, né? Tudo eu sempre levo, eu acho que é importante falar de Santa Cruz, deixa as pessoas assim paradas pelo grande desenvolvimento, né? Quando você, a geração de emprego e renda, né? Uma cidade atípica, diferente, e que todos gostam de conhecer, e eu aumento, né, mais ainda a divulgação, porque é muito bom pra gente.
Que foi, José Augusto, ter saído, né, de vice-prefeito, inclusive nós contamos essa história aqui junto com o Aragãozinho, no momento que o Aragãozinho estava aqui, e depois de pouco tempo ter sido prefeito de Santa Cruz do Capibaribe.
Eu sempre tenho dito, às vezes o poder chegar à pessoa assim, bruscamente, às vezes não é bom, porque você não está preparado para aquilo. Eu não, eu fiz oposição durante muito tempo e sempre fiz aqui uma oposição muito assim, dura, mas propositiva, sempre foi. A minha oposição foi assim, eu falava da água, que Santa Cruz não tinha água, mas fui buscar água. Se olhar tudo que tem de água aí, aumento de Machado, aumento de trazer água de Poço Fundo, Jucarzinho, né, Tabocas, até o Taboquinhas por causa de água, né? Tudo, quando eu falei de segurança, que peguei Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade assim, com a maior violência no estado de Pernambuco, no Nordeste, porque não deu uma das maiores do Brasil, isso acabando com a cidade, mas quando eu fui governo, eu fui atrás de melhorar a segurança e foi um show, né, que fizemos. Quando eu criticava, me chamava até Zé do Lixo, você lembra disso? É porque a cidade era muito suja, não tinha um trabalho de coleta, não tinha uma campanha de conscientização, não tinha nada, e a gente não quer dizer que deixamos a cidade mais limpa, mas era uma vergonha. Você chegava aqui, qualquer escola, se eu fosse aqui entrar na, todos que lembram, né, há 15, 20 anos atrás, entrar no colégio da cidade, se deparava com lixo, e a igreja de São Cristóvão de um lado era só lixo, né? Interessante, nas votações, as pessoas votando, abrindo lixo para entrar, né? A Muriçoca tomando conta da cidade.
Nas votações da eleição, de eleição.
Das eleições, né? Nas sessões eleitorais, lixo, né? E a falta de segurança, falta d'água, era muita coisa. Tudo aquilo que eu falei, eu acho que eu tive muito êxito por isso. Porque eu falava do que estava errado, mas ia em busca das soluções.
O seu grande passo, Zé, para se tornar prefeito de Santa Cruz aconteceu em 1º de janeiro de 97, quando você ganhou a eleição da Câmara, naquele 6-7 histórico. Até Hernando revelou algumas coisas aqui essa semana, né? Mas quando foi a primeira vez que o senhor sonhou em ser prefeito? Eu vou ser prefeito da minha cidade, eu vou governar a cidade. Que momento isso chegou na sua mente?
Veja bem, eu fui politizado por João Maia Neto, meu irmão, comunista, né? E João me... um dia disse, tu vai ser candidato a vereador pela primeira vez, em algum programa de rádio, já tocava, alguma pessoa que lidava com o povo. E fui, e deu certo, já fui eleito o mais votado da cidade. E daí então, na próxima eleição, já fui candidato a vice-prefeito, já ganhamos a eleição como vice-prefeito, né? Depois, perdemos a eleição, que o padre Bianchi perdeu a eleição, e eu voltei
a ser vereador.
Quando eu senti, foi já no governo de Hernando Silvestre, eu vendo a situação que a cidade se encontrava, aqueles desmandos, né? Uma forma diferente de fazer política, uma forma muito rude de fazer política, né? E eu comecei aquelas críticas, e tudo isso que disse, a falta d'água, falta de energia, lixo, os eventos se acabando, nada funcionava, nada. E eu levei aquela proposta, e também, sempre falando na feira, todas as minhas músicas de campanha, elas sempre falaram na economia. Você pegar as músicas de campanha, todas elas falaram na economia, porque eu sentia que isso era uma das coisas mais importantes que nós tínhamos, e tinha que alguém fazer algo, porque se aquela economia, se essa feira se acabasse, não seríamos, o que é que seria Santa Cruz hoje? Não seríamos nada, né? Esse povo, milhares que vieram de outras regiões, estariam depois voltando, porque vieram aqui atraídos pelo emprego. Então eu senti de que o que eu falava nos discursos, as pessoas escutavam, e eu acho que eu falava o que era correto e o que as pessoas precisavam ouvir. E isso aí, mesmo sendo contra o poder econômico na época, foi muito difícil nessa questão, mas valeu a proposta, valeu o desafio, e conquistamos, e cheguei a ser prefeito de Santa Cruz de Capari.
Nosso historiador Romenick.
Deputado, nas últimas entrevistas, os ex-prefeitos abordaram algumas dificuldades em suas campanhas, como, por exemplo, queda de FMI, crises econômicas nacionais e mundiais. No caso de Hernando e Aragãozinho, eles falaram que não tinham recursos de fora, geralmente usavam os recursos próprios do município. Na questão José Augusto Maia, de 2001 a 2009, que foram dois mandatos consecutivos, por sinal, o único prefeito até então que teve dois mandatos consecutivos, né? Qual foi o momento mais difícil da gestão José Augusto Maia?
Primeiro, eu fui eleito com um discurso muito forte, né? Era a segurança, que estava uma coisa calamitosa, né? Os ônibus não queriam mais via, não era só, era a feira acabando, o lixo tomando conta, e o pior, débito do INSS, débito da Compesa, débito com a CELP.
A CELP chegou a cortar a energia da cidade.
Nunca foi feito na história, porque quando eu cheguei, acumulou os débitos de 4, 5, 6 prefeitos anteriores, e como pagar? Era impagável. E eu teria que fazer o quê? Mandar um projeto de lei para a Câmara para a população, como é o correto, pagar a iluminação pública, e a prefeitura jamais teria condição. Sofri muito, enquanto a oposição não queria acontecer, as coisas pioravam. Aí, gerador na prefeitura, gerador no teatro, gerador no parque, gerador em todo canto. Só uma lei que não permitiu, porque era só as escolas e o hospital, que a CELP não poderia cortar. O resto era gerador. Então, uma coisa horrorosa. E aí o povo ficava o quê? Mangando, né? E também os débitos, sem um calque. Se você tem débito no INSS, nada recebe de recursos federais. Então, eu fui o prefeito que peguei a prefeitura endividada em todos os sentidos. Tive que renegociar essa dívida, né? Se eu não me engano, com 20 anos em cada um, se eu não me engano, no INSS, 10 anos ou 15. Bom, que tinha que escalonar, e foi a maior dificuldade, né? E outra coisa, além de fazer isso, você tem que dar uma resposta rápida à população, porque aí era a feira em decadência, o lixo, a muriçoca, não é? Tudo, todo mundo com medo. E aí eu entrei na prefeitura e começando a fazer os programas, né, de limpeza pública, que era horrorosa. Foi a primeira vez que começou a ter limpeza na cidade, um programa de limpeza. Era Santa Cruz, cidade limpa, se eu me encontrava, né, conscientizando a pessoa, dizendo a hora que o carro do lixo ia passar, coleta mesmo, que não tinha antes. Era assim, antes de Zé Augusto, quando eu peguei a assim, era um monte de lixo aquele local, e iam as retroescavadeiras e as caçambas, botaram os caminhões no outro dia e o povo queimava, não, era uma coisa horrorosa, né? Então o desafio foi esse. Foi forte o discurso e eu tinha que dar resposta à segurança, e não era a responsabilidade, não era do prefeito, e a cidade mais violenta de Pernambuco. Aqui a vida, eu dizia naquele tempo, que parece que perdeu o sentido. Todo dia se via um corpinho aí de jovem, estendido no chão, diziam, sabe o quê? Isso é uma alma cebosa, foi bom. Era assim. Cada dia aumentando, chegamos a 96 homicídios no ano. Para o tamanho da cidade, era maior do que de Recife, do que o do Rio de Janeiro. E aí foi quando montamos um programa de segurança e transformamos, saímos de cidade mais violenta para exemplo de segurança para o Brasil, né? Então, foi essa transformação. E aí também a luta pela construção do Moda Center de Santa Cruz, que vinha para resolver inúmeros problemas da cidade.
Inclusive, o ex-prefeito Hernando Silvestre disse aqui que o projeto do Moda Center, a compra do terreno, o projeto começou no governo dele. Ele afirmou durante a entrevista essa semana.
Realmente, a compra do terreno, que não foi para o Moda Center, a compra do terreno é você lembrar que era um débito que tinha a empresa de Zinha Vieira, ao Banco do Brasil, e naquela época a prefeitura comprou muito barato, até porque nada tinha tanto valor aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Mas comprou um terreno, tudo bem, para a cidade, mas não foi com o objetivo do Moda Center, porque nada foi feito. Foi o governo de Hernando, nada. Veio o governo de Aragãozinho, que eu assumi a vice-prefeitura. Aragãozinho viajou para o exterior, para
Israel.
E nesse período de 30 dias eu trabalhava de dia aqui e de noite com os engenheiros em Caruaru. Já tinha ideia, porque eu cuidava da feira. Tudo isso que está ali do Moda Center foi projetado nesse período, né? E quando Aragãozinho chegou, nós apresentamos na Câmara, né? Não só isso, né, mas foi o primeiro concurso público, foi as parabólicas de Pará e Poço Fundo, ainda assim, a pracinha do estudante foi reflorestada, né, colocada aquelas árvores, voltou para funcionar. Mas o forte foi justamente o projeto do Moda Center Santa Cruz. Mas aí Aragãozinho não deu continuidade, não aconteceu, ele era o prefeito, terminamos o governo e perdemos a eleição, né? O Hernando ganhou a eleição. O que é que ocorre? O Hernando passou uns 4 anos sem se mexer. Na véspera da eleição, botou um telão com a maquete eletrônica, né, de que ia construir com o dinheiro público o Moda Center, faltando 15 dias para a eleição. Ora, uma obra caríssima, que sabíamos que não tinha a menor condição de ser custeada pela prefeitura, pelas condições que sabíamos da prefeitura. A prefeitura tinha naquela época aí 100 mil reais de sobra cada mês. Se tivesse uma obra que custava 15 milhões de reais, teria que ser construído. Como foi? O povo comprando, dando o terreno, e aí não aconteceu.
Mas ele não teve dinheiro para comprar o terreno, vários hectares de terra, inclusive aqueles terrenos públicos hoje da prefeitura ali em torno, foi comprado naquela época. E será que no outro governo seguinte, da forma como ele comprou o terreno, ele não conseguiria construir, não?
Vou dizer, hoje não está sendo feito um terço do Moda Center. 14 milhões de reais, jamais a prefeitura de Azevedo teria condição de fazer, tirar esses 14 milhões. Imagina 14 milhões vezes 4, dá quanto? Faz a conta.
Vezes 4 dá 56, né?
56 milhões de reais, vindo de uma prefeitura que estava em débito com o INSS, em débito. Não era verdade, era uma propaganda enganosa. O que é que ocorreu? Ele perdeu a eleição, eu ganhei a eleição, e a primeira coisa que fiz foi construir o Moda Center de Santa Cruz junto com o povo. Claro, o projeto, as pessoas, quem tinha um box comprou um box, quem tinha uma loja, um restaurante, né? Por aí foi, e foi aquele sucesso. Mas não houve isso, o projeto foi meu, quando ainda vice-prefeito, e na realidade, dizer isso, eu respeito o Hernando Silvestre, né? Ele teve o seu trabalho, cada prefeito teve sua parte. Ele teve um parque florestal, fez uma obra boa para Santa Cruz do Capibaribe. Cada prefeito deixou um marco de trabalho, uns menos, outros mais. Não quero aqui dizer que ele não fez nada, ele fez. Agora, quando peguei Santa Cruz do Capibaribe, realmente estava numa situação calamitosa.
Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque nós falamos em Hernandos, né? Só para perguntar o seguinte, o senhor lhe surpreendeu o fato dele ter dito que não votou em Zé Augusto na última eleição, porque pregava-se quase que um apoio de Hernando ao seu nome?
Era tido como certo, né, esse apoio.
Isso. Diz que votou em Cleiton Barbosa.
Eu não esperava, nem também, ele nunca disse que votava em mim. Sentimos a época que que ele não estava mais com sintonia, o grupo político dele estava jogado fora, jogado de lado, afastado. Você pode olhar que o grupo político de Hernando não está aí na prefeitura. O pessoal do Motor, né? O pessoal do Nunes, pessoal do... Se tem, são muito poucos, né? Aquela gama de pessoas que sempre o Lia rodearam, esse pessoal foi todo afastado. Não está no governo Dias Vieira. O governo Dias Vieira é um governo totalmente diferente. Pessoas aí novas ligadas a ele, um grupo dele. E como eu sentia que Hernando estava rejeitado, fomos conversar em política, tem disso. Você tem um político que foi prefeito duas vezes e ali não estando bem com aquela ala política, você, olha, alguém, Hernando quer, e eu fui lá, conversei com ele, conversamos muito, ele falou da tristeza, do abandono, dele sempre ter ele colocado de lado, e aquilo foi um papo, mas houve até momento que ele poderia ser candidato a vice, isso saiu também, ventilou-se, mas nunca deu, ficou para lá, depois ele trancou-se, acho que Hernando estava um pouco assim, sei lá, sem ânimo, essa era a verdade, ele não tinha ânimo para voltar à política, mas uma pessoa boa, respeitada, gosto dele, foi meu amigo de infância, acho que foi isso. Se ele não votou em mim, acho que é o problema dele, se tivesse votado, teria sido muito bom para mim, já que não votou, um dia ele vota.
Perguntei sobre a maior dificuldade do governo José Augusto Maia. Nós estamos aí nos 60 anos de emancipação, comemoração de emancipação da cidade. Qual teria sido a maior contribuição do político José Augusto Maia nesses mais de 20 anos de carreira política a Santa Cruz do Caparibe? Uma, a maior que o José Augusto Maia acha.
Como todo prefeito teve uma marca, né?
Exatamente. Você acabou de falar, né, da de Hernando, Parará, e qual seria a de José Augusto Maia?
A dificuldade ou a maior obra?
Eu tinha feito a pergunta da dificuldade, agora eu estou fazendo a pergunta da maior... A maior contribuição de José Augusto Maia para o município de Santa Cruz do Caparibe.
Olha, primeiro foi a coragem de enfrentar, né? De dizer, eu vou construir o Moda Center, enfrentar o comércio da cidade que não queria... enfrentar o comércio contribuindo para os barraqueiros para não aceitar. A propaganda negativa foi muito difícil. Quando todo mundo saiu, eu fiquei sozinho mesmo. As CAP, CDL, todo mundo fazia, todo mundo saiu, me deixou sozinho. E uma empresa o partido político entrou com ação na justiça que paralisou quase um ano. Aquilo ficou ali. Ou construía, se construísse, tudo bem, era êxito para mim, mas se não saísse, era meu fim político, não só meu e da cidade, se esse Moda Center tivesse construído. Então, eu acho que foi a insistência, a coragem, a garra, a fé em Deus, e chegar assim a construir o Moda Center. Eu acho que o Moda Center, ele veio assim, ele é um divisor de águas em Santa Cruz do Caparibe. Não dá para comparar com coisa nenhuma. Sem o Moda Center, Santa Cruz tinha mudado de rumo, trito, para outros rumos, todo mundo saído daqui, porque não tinha condições. Era violência, era desorganização na rua, tudo do mundo que tinha de errado aquela feira tinha. E tinha que ter alguém que assumisse, tivesse a coragem. E eu fui o que enfrentei tudo contra tudo e contra todos. Mas Deus nos ajudou, e aí veio a inauguração. Depois da inauguração, também deu um salto para o desenvolvimento. Então, o Moda Center, eu acho que é a obra do século. E ela não só foi boa para Santa Cruz, foi boa para a região. Hoje são Jataúba, Taquaritinga, Brejo, Toritama, Vertente, Surubim, Riacho das Almas, sei lá, um raio aqui de 50 quilômetros, né? Tem um bode, uma galinha, uma casinha, tem duas, três máquinas. E não só, é uma cadeia produtiva, não só é quem costura, é quem carrega, é quem vende, é tudo. Quando o Moda Center vai bem, tudo vai bem, vai o banco bem, vai a mercearia, vai o carrinho de confeito, vai o que vende coco verde, vai o carroceiro, né? É um termômetro na região. O Moda Center é quem segura essa região. E eu posso dizer que foi uma luta minha, um projeto meu, e assim, com muito, quando eu entro ali no Moda Center, eu me sinto assim, é muito feliz, eu olho para cima e para baixo, para todos os lados, meu Deus, foi eu junto com esse povo que construímos isso aqui, uma coisa que qualquer prefeito do Brasil ficaria feliz ter uma obra dessa que recebe milhares e milhares de pessoas trazendo turismo comercial para nossa cidade.
Das dificuldades que é manter, né, um grupo político unido, José Augusto, sabe que dizer que ciúme de político é pior do que ciúme de mulher. Você foi prefeito, governou durante 8 anos, ficou uma ampla aliança, né? E há interesses diversos, há desentendimentos, né? Como conseguir manter esse grupo coeso, né? Ou pelo menos o máximo possível durante esse período.
E só para complementar, durante a gestão de José Augusto, ele lidou com aproximadamente mais de 20 vereadores, né, no decorrer do seu mandato. E presidente da Câmara, ele teve, no decorrer do seu mandato, apenas um adversário, né? Teve Nailza como presidente, que depois se tornou aliada, né? Zilda Moraes, que essa foi a adversária como presidente da Câmara em 2003. Depois teve Rui Medeiros, que foi uma adesão. Dimas Dantas, que foi uma adesão. E Fernando Aragão, que historicamente é um parceiro de José Augusto Maia de longas datas, né? E aí, como manter um grupo que era tão grande, não é, Manoel?
Olha, eu acho que o nosso trabalho foi tão forte, mas tão forte. Nós temos tantas transformações que nós sabemos, todo prefeito, ele pensa uma coisa, quando chega lá é diferente, né? E ele tem muito mais problema com aliados do que com adversários. O adversário, ele já espera que vai ser daquela forma, já sabe o que vai acontecer, já está com as armas esperando, né? E o aliado não, ele às vezes ele se transforma, né, um adversário no meio do caminho. Isso é muito ruim, mas eu acho que isso é para todos, né? Você tem habilidade. Eu sempre tive, até porque quando você, difícil é se reeleger. O primeiro mandato foi difícil, é claro, mas depois se reeleger com aquelas pessoas que estão no poder, que aquelas, existe aquele ciúme, como você diz mesmo, a vontade de cada um crescer, porque amanhã termina o governo que quer ser, e aí cada um começa a querer seu espaço. Mas isso é normal, eu acho que na política isso é normal. Você tem que encarar essa realidade e tentar vencê-la, né? Mas eu acho que são coisas que todos acontecem com todos. Você vê 10 prefeitos que vêm aqui, ele vai falar. Edson Vieira, hoje, já tem inimigos dentro da sua prefeitura, que está muito mais lhe preocupando do que os adversários. Ele tem gente fortíssima, eu tenho certeza. Não tem como. A forma que a Edson Vieira chegou à prefeitura, não é? Com tanto apoio, com tanta gente assim, com tanto interesse, e esses interesses talvez não tenham sido repassados da forma que aquelas pessoas esperavam, e aí começa, e vocês vão ver no decorrer do tempo, você vai ver, né? A coisa boa é no começo, depois, bom, eu não sei se ele vai ter inteligência para superar essas divergências, né? Mas isso é comum, não é comum.
Um cenário como esse que acontece hoje em Caruaru, Zé Luxo, onde vereadores chantageavam, né, o prefeito para poder ter alguns projetos aprovados. Lógico que em Caruaru chegou a um limite inimaginável, mas já chegou a ter algo parecido aqui, tipo, eu só voto se eu tiver esse cargo, eu só voto se me der aquele espaço no governo. Chegou a existir algo parecido aqui?
Geralmente, não daquela forma, né? Ali foi um cartel, né? Montado. Aqui não, não. Até porque quando você quando você foi eleito da forma que você é eleito. Por exemplo, eu não tive tantas dificuldades assim, porque eu sempre fui alguém eleito com a força popular. Eu não fui eleito com poder econômico, nunca. E vocês conhecem. Quando você é eleito com a força popular, o povo acreditando naquele projeto seu, é muito mais fácil. Aqueles que vêm com essa intenção morrem no meio do caminho. Eu não sei dos outros, porque aí é quando essa avaliação é feita, quando você chegou no poder, e aí fulano gastou demais por você, fez isso ou aquilo, depois ele quer. Ele quer o troco, não é? E aí, isso não passou muito comigo, não.
Não teve essa dificuldade?
Não, não tive essa dificuldade, não.
Dentro do Moda Center ainda, né? José Augusto Maia acabou de abordar que foi sua maior conquista, né? E historicamente, até no meu trabalho de monografia, eu abordo essa questão também da feira, como eu já tinha dito, né, com Aragãozinho, com o Hernando, né? Eu trabalho a feira e a gente acaba mostrando esse trabalho do ex-prefeito José Augusto Maia frente ao Moda Center. Como foi perder uma eleição dentro do Moda Center de um projeto em que foi executado por José Augusto Maia e conquistado por José Augusto Maia?
Eu acho que ali fossem já os ciúmes eleitorais que juntaram-se naquela eleição. Eu, uma campanha já prefeito, olha, vice-prefeito, prefeito reeleito, fizemos o sucessor, que foi Toninho do Pará, Quer dizer, e aí quando veio aquele ciúme da política, e naquele momento eu tinha duas campanhas, uma para deputado federal, uma dificuldade assim enorme, todo mundo sabe, né? As questões de justiça, né? Eu era tido como um deputado que não seria eleito, não era crédito, não era creditado para ser eleito, né? E ali foi uma avalanche das pessoas, tudo, vamos. E eu tentei ainda colocar um outro candidato, porque como você ser candidato a síndico do Moda Center e ser candidato a deputado federal não era fácil, né? E outra coisa, a propaganda que foi feita lá dentro, inclusive com o grupo político adversário, que estava forte já, né? Colocando de quê? Que ia baixar o condomínio e ia melhorar a situação. Olha, todo mundo querendo, o Moda Center estava bem, mas os caras queriam não pagar condomínio, e aí o cara oferecia que ia não pagar e ia fazer o céu e a terra. E eu, sem tempo, era fazendo a campanha federal, eu acho que eu não era para ter saído, mas não encontrei alguém, né? Foi e perdemos a eleição. Mas eu fiz uma opção: ou eu vou ganhar a do Moda Center, ou eu vou ganhar a de deputado federal. Eu preferi a de deputado federal, porque eu ia contribuir. Ao menos você já estava pronto. Eu queria agora ser deputado federal para contribuir ainda mais com o Moda Center.
Deixa eu aproveitar o gancho, Zé, e perguntar o seguinte. O ex-prefeito Hernando Silvestre disse aqui, e eu acho que Aragãozinho também falou algo parecido, que a política era meio ingrata, porque a pessoa é prefeita, ele está cercado de amigos, pseudos amigos, poder, e depois que perde isso, essas pessoas se afastam. O senhor sentiu isso também? Chegou a se sentir injustiçado de alguma forma pelo fato de que, né, o senhor historicamente foi responsável pela criação do Moda Center. O seu governo, ele foi lançado, não conseguiu permanecer à frente do Moda Center e da Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe também, após esse ano. Veio esse sentimento
da conta? Deixa eu só completar, porque o ex-prefeito Hernando disse aqui na entrevista que o que ele sentiu nessa perca de aliados, de supostos amigos, que depois começaram a assumir, não seria 10% do que você, Zé, passou quando saiu da prefeitura, né? E no seu caso, a gente sabe que você tem uma preferência por estar junto das pessoas, gosta muito de mala, gosta muito desse contato pessoal.
Gosta de povo.
Né? Gosta dessa conversa. Isso aumentou ainda mais essa dor de ver as pessoas se afastando?
O que eu observei é o seguinte: quando você vai para o poder, isso, qualquer um observe isso, né? Na hora que ele vai para o poder, fica um bocado de gente lhe arrodeando, lhe blindando, né? Tudo que você faz pode estar errado, ele diz que está reto, está certo. O que ele quer é agradar o chefe, né? E aí eu dei o nome sempre a essas pessoas: amigos do poder. Aqueles, na hora que o prefeito sai, aqueles amigos do poder já vai atrás do outro que entrou, já lhe dá um chute naquele, né? E eu nunca fui de estar fazendo roda na casa de poderosos, de ricos. Teve caras que ajudaram aqui, que se mostravam, aqueles, eu não quero citar nomes aqui, né? Aquelas pessoas importantes na campanha que lutaram, mas depois queria você um refém dele, né? Para ter que fazer o que ele quer. E eu nunca fui disso. Teve pessoas que nem moram aqui, fora, que ajudaram na campanha, depois eu quero isso, eu quero tanto, não. E eu nunca fui assim. Olha, eu nunca me dobrei para essas pessoas. Eu perdi a eleição, mas perdi com hombridade, né? Eu nunca fui manipulado por ninguém. Ninguém me manipulou. O povo, sim, sempre me manipulou. E Deus. Mas dizer aqui da terra, fulano, que porque era rico, era aqui, não, manipulou Zé Augusto, não. Nenhum. Então esse pessoal, eles têm uma gama, isso faz parte de um bloco da sociedade que quer botar o cara lá em cima e quer mandar. Quer que o cara esteja toda semana na casa dele, ele fazendo festa, e o prefeito está lá para ele estar fazendo aquilo. Eu não fui disso. Nunca fui. Eu prefiro muito mais estar ali junto de pescoço, de tripa, não é? Eu sempre dizia, né? Ureinha, ureão. Aí um dia um cara até disse aqui, não vou dizer quem. O prefeito, amigo de tripa, pescoço, ureinha, ureão. Eu tinha o maior orgulho. Ainda hoje eu tenho, sou deputado federal, quando eu volto, tá aqui esses amigos de Santa Cruz do Caparibe, aqueles humildes daquele tempo, sento com eles do mesmo jeito, para mim nunca eu poder subir para a cabeça. E muita gente é o seguinte, se blinda, né? E quando ele se blinda e não dá cartaz a esse grupo financeiro, econômico, geralmente esse grupo econômico tenta lhe botar para fora. Porque eles querem o cara no poder, que eles manipulem também no poder. Isso jamais fariam com José Augusto Maia. Então eu sou aquele, eu sou do povo, eu sou de ir no bairro, eu sou de ir na Palestina, eu sou de no Santo Agostinho, onde quer que eu seja, eu vou. Quando as pessoas querem aqui me dizer que eu sou bom, diz na minha cara. Quando quer
me desagradar, diz na minha cara também, sabe por quê? Porque eu dou ao Zé, eu sou do meio do povo.
José Augusto Maia. José Augusto Maia vai ser ainda, novamente, prefeito de Santa Cruz?
Não, isso eu não posso dizer. Olha, tudo na política, você pode dizer eu sou um locutor, você pode dizer eu sou um jornalista, você pode dizer eu sou um comerciante, você pode dizer eu sou um médico, você pode dizer eu sou um dentista, o que você quiser você pode dizer. Agora, político, você não vai dizer não, quem vai dizer é o povo, então você depende do povo.
Mas, evidentemente que é preciso pretensões, o senhor tem planos ainda?
Pelo amor de Deus, eu sou um cara que vivi e vivo política, não é? Eu estou completando 28 anos de vida pública de mandato. Ganhei 12 eleições, perdi uma. Tem um trabalho, uma história que eu queria até mostrar a você. Quanto tempo a gente tem?
2 minutos.
Ai, mas eu tenho que mostrar um aqui, mais. Né? Porque eu vi os outros prefeitos serem entrevistados, né? E o que eles fizeram por Santa Cruz. E eu encontrei uma cidade que isso é bom.
Não, mas me responda só essa. Mas, assim, mas de forma mais clara. Passa pelo, o senhor não descarta a possibilidade de voltar a ser candidato a prefeito de Santa Cruz?
Não, eu acho que eu já estou lá na Câmara Federal. Eu acho que eu sou muito mais importante lá do que aqui.
Ter sido candidato agora foi um erro?
Não, não.
Você não acha que teria sido melhor ter se mantido como deputado federal, mantido as suas bases?
Não, mas
bases?
Agora eu era o único que mostrava as pesquisas que a chapa Zé Augusto não era a melhor. Agora, o que aconteceu depois da chapa escolhida, do apoio, dos apoios, do o excesso de dinheiro, o poder econômico aqui mandou. Eu nunca vi uma campanha com crise de carro de som, crise de advogado, crise de... greve numa campanha. Para hoje as caras que botam bandeira. Faltou dinheiro. E o outro sobrava dinheiro. E todo mundo sabe como foi a campanha, mas passou. Nós perdemos a eleição. Temos é que levantar a cabeça e mostrar o que fez e o que tem para fazer para Santa Cruz do Capão.
O senhor justificou sua candidatura aí com o Nanau porque era a chapa mais competitiva nas pesquisas, né? Há um pré-acordo de que quem disputar 14 não disputa 16. Mas se um desses nomes realmente for mais competitivo em 16, por exemplo, seu nome chegou em 2016, Arucha é deputado federal, mas é o nome mais competitivo, ou talvez aquele nome que tenha condições de derrubar o atual prefeito. E aí?
Eu acho que hoje nós temos nomes bons, temos Fernando Aragão aí, que tem se colocado muito bem alinhado, já todo político que a gente vai amadurecido, entendeu como é? E outras pessoas, não só Fernando, né? E claro que se não tem jeito, você vem, vai, mas não vamos chegar a isso. Nós vamos ter esse elemento. Se eu me reelejo agora deputado federal e a gente mostra esse trabalho mais moderno que a gente está para apresentar, entendeu? As coisas, eu tenho absoluta certeza que o nosso grupo político, ele volta ao poder. Essa coisa está voltando a fulano de tal, eu acho que o momento é quem vai dizer, né? Mas tem bons nomes para isso. Mas eu queria, né, se possível aqui, né? Porque é bom assim, muito, às vezes você fala para os que aqui estão, que conhece, mas Santa Cruz todo dia chega gente, né? De conhecer como eu peguei Santa Cruz do Caparibe, né? Peguei Santa Cruz do Caparibe, uma cidade cheia de muriçoca, de lixo, né? A violência tomando conta, a feira se acabando, débito, como já falamos aqui, de CELP, de INSS, de tudo, né? E tive que fazer um grande trabalho na educação, implantamos o ensino infantil que não tinha, né? No nosso governo também, nós construímos o prédio da Secretaria de Educação e a primeira biblioteca pública, o prédio da primeira biblioteca, a escola Ivone Gonçalves, a escola João Maia, implantamos a escola evangélica, a escola de ressocialização, a escola creche do Santo Agostinho, a escola do Oscarzão, a escola especial, a escola do Senai, o cursinho de pré-vestibular gratuito, o primeiro de Pernambuco, né? E é bom dizer que nesse período nosso IDEB chegou a primeiro lugar em Pernambuco e terceiro no Nordeste, quer dizer, a avaliação técnica feita pelo ensino, e fomos lá para cima, né? Algumas, citado na saúde, né? De 3 PSF fechados, nós passamos para 10 postos de saúde da família. Primeiro laboratório de análise clínica da cidade foi nosso, prefeitura que trouxe. Primeiro bloco cirúrgico, primeira policlínica com 21 especialidades, né? Primeira unidade de pediatria, primeira unidade de fisioterapia, primeira unidade de ultrassonografia, primeira unidade de raio-x, sala de gesso, primeira farmácia do LAFEP, primeiro sistema SAMU, primeira sala de urgência e emergência. Imagina como era a saúde, tudo que eu estou dizendo era a primeira, né? velório da cidade que não tinha, primeiro velório, primeiro aterro.
Velório foi na época do governo Toninho, não?
Não, José Augusto Maia, está ele aqui mesmo na sua frente.
O velório não, o Zé Augusto aqui.
Zé Augusto, é, o velório.
Zé Augusto
é.
Que fez, né? É. É, velório público,
ainda não aterro
sanitário, é, central de leite, né? É, aí também introduzindo a primeira feira de caprinos e ovinos, é, pista de prado. Aí vem aqui a implantação do IPA na cidade que não tinha, do CREA na cidade que não tinha, né? É, mobilidade urbana, nós fizemos o projeto de vias de acesso e aquele trabalho também com parceria, também inédito na história. Fizemos, acredito que mais de 300 ruas na cidade entre parcerias, vias de acesso e com recursos federais, né? Asfaltamento da Avenida 29 de Dezembro. E também a sua sinalização, asfaltamento e dragagem da Avenida Brasileira toda, né? Do começo até o Moda Center Santa Cruz, né? Sinalização também da avenida, aqui vamos lá, segurança de pelotão de polícia, nós implantamos a primeira companhia de polícia independente de Santa Cruz do Caparibe. Trouxemos para aqui naquele momento horroroso de insegurança, né? Ao batalhão que veio do Choque, a Rocan, o Ceosac, o GAT, né? De cadeia pública nós passamos para regional, seccional de polícia civil, quer dizer, foi uma transformação muito grande. Construímos o CISPOL, quando tivemos o sistema de integração social e policiamento, implantação de guarda municipal com 15 viaturas entre motos e automóveis, 5 trailers, implantação de um sistema moderníssimo de monitoramento na cidade, né? A cidade que era a mais violenta se tornou exemplo de segurança para o país. Não só foi para aqui, para Pernambuco, foi para o país. Caindo o índice de entre 2000 e 2003 de 96 homicídios, nós caímos para 10. Passamos um momento de 6 meses sem um homicídio, né? Águas, vou falar aqui em água, pelo amor de Deus, as águas que vieram de Tabocas, de Poço Fundo, as águas de imagina hoje, águas de Jucazinho, né? Quer dizer, foi uma revolução em água que a gente trouxe para Santa Cruz de Caparibe. Acredito que também saneamento, né? Se eu for ver aqui quantas ruas foram saneadas no meu governo e canalizadas, acho que você vai pegar todos os bairros da cidade. É o Santa Teresa, Rio Verde, Cruz Alta, Bela Vista, São Miguel, Dona Lica, Dona Dó, Palestina, Coab, Polispacas, Santo Agostinho, Wacanhã, Manuel Lucas, Armando Aleixo e por aí vai. Eu não conheço um bairro, Ney, aqui em Santa Cruz que não tenha recebido ou saneamento ou água, né? Porque teve uma nova com o projeto Alvorada, um novo sistema foi colocado em Santa Cruz do Caparibe, né? Aqui temos aqui esse ponto. Bom, eu acho que
encerrou, né?
Eu acho que encerrou. Porque é tanta coisa do mundo, a primeira, se você falar.
Agradecendo a
presença. Mas se eu disser o que eu fiz, eu preciso dizer o que vamos fazer para Santa Cruz do Caparibe, né? Bom, aí culmina com a construção do Moda Center Santa Cruz, né? Que veio para resgatar a economia e mudar a história de Santa Cruz do Caparibe. Mas eu queria aqui, Ney, porque é um ponto importante. Talvez você tenha um programa para fazer uma passadinha aqui, né? O futuro.
Passadinha? Se ele quiser dar uma passadona.
Mas quem fez muito.
Mas chegou aqui às 6 horas da manhã, né, Zé? Até.
Eu também passei um programa assim, foi muito tempo. Um tempinho mais, né?
Fazer mais papel do que a Fran hoje.
Veja só. Para o futuro de Santa Cruz, emendas parlamentares, eu estou sendo assim, às vezes crucificado, porque se coloca hoje o deputado como só as emendas. Claro que é importante as emendas, mas tem que falar nas lutas.
Mas acho. A culpa não foi sua, não, que prometeu tanto essas emendas.
Não, mas eu prometi, eu vou lhe falar.
Tanto que ia trazer elas.
Só prometer viaduto, né, na entrada da cidade.
Vou falar agora. Né? Em 2011, você, deputado, é bom explicar. Em 2011, quando eu cheguei, você coloca esse recurso para 2012, os projetos serão aprovados e ainda em 2012 ou 2013.
Nós estamos chegando em 2014.
Vamos ver. Para explicar uma coisa, as ruas que estão chegando aqui, que ainda é de Armando Monteiro, de Dudu da Fonte, tem 4 anos que foram colocadas as emendas e estão sendo resultado 3 anos depois, né? Por exemplo, eu coloquei emendas parlamentares de 2011 para infraestrutura de turismo de 7 milhões mais 2.500, 3 milhões e 200 para o viaduto que eu tanto falei. E aí os 700 mil para o projeto, ainda houve as escavações ali, todo mundo lembra, né? Mas depois eu volto como com os 700 mil para o governo do estado fazer a segunda parceria. E eu entro agora com 2 milhões e 500 e o governo tinha que entrar com 2 milhões e 500, que é o que o governo federal estadual fez, não aceitou a proposta. E para aceitar, não só era dizer eu quero, não. Tinha que ir na Caixa Econômica e assinar que ia. Zé Augusto estava botando 2.500 mais 700, né? E ele teria que botar. O governo não aceitou, não assinou da Caixa. Que é o que ocorreu. E os 2.500.000 que eu ia botar não foi possível, porque tinha que ter uma complementação. E aí eu perdi 700 mil reais. Para o esporte, eu botei...
Então o viaduto está descartado, não vai ser feito.
É, o governo não quis. Olha, sim, um viaduto que ia custar 6 milhões de reais. Eu ia entrar com 3 milhões e 200 e o governo com 2.800 e ele não quis fazer a parceria. Então a culpa não foi de Zé Augusto, né?
Nós temos sucedido pouco tempo.
Agora, mas vai terminar agora.
É importante, mas pra eu pedi para
a Para a Previdência, é importante. Para a Previdência foi 1 milhão e 500. Para Previdência, né? 500 da e do fundo da Previdência. Esse vai sair. Quer dizer, de 2011 foi feito o projeto, já está em licitação.
A agência
da Previdência vai ser regional em Santa Cruz do Caparibe. Quer dizer, esse aqui vai ser uma realidade. Essa é a primeira, né? Então, tem mais aqui. Turismo, veja só, no turismo aqui foi colocado 3 milhões e 200 e foi perdido aquilo que eu lhe falei, né? Mas depois ficou ainda 500 mil reais desse aí que eu consegui, que vai ser para a publicidade do Polo de Confecções, está com a Secretaria de Turismo, né? E também é 1 milhão e 600 que é para a construção da Previdência Social. Então deixa só essa folha aqui que vai terminar agora, né? Aqui tem...
Eu vou pedir, já, preciso encerrar mesmo, porque agora, já está com tempo.
Na saúde, eu só quero dizer o seguinte, que na saúde foi colocado, vai eu dizer, na saúde foi colocado 2 milhões e 400 para o centro de imagens. Esse foi aprovado.
É um assunto que está sendo discutido nesse momento, exatamente, inclusive.
E ganhei também, porque eu perdi 1 milhão e 500 no esporte, aí nós ganhamos esse novo... Lógico. 3 milhões de reais que vai ser construído aqui em uma área de 7 hectares, um módulo esportivo, para que Santa Cruz, os jovens de Santa Cruz do Caparibe possam gozar de quadras, de pista de atletismo, de uma série de coisas que a gente um dia falar melhor aqui, né? E também quero dizer que a usina asfáltica e a máquina de perfurar poços artesianos, que foi perdido por falta de cálculo no ano de 2012, agora foi aprovado. Se Deus quiser, vamos ter ainda no próximo ano, chegar, já vai já pregão agora para vir aqui uma usina asfáltica.
Não depende mais de cálculo.
Não, agora não. Depende se. Agora, nesse momento, agora os cálculos estão limpos. Sim. Está sendo feito o convênio, né? Se isso acontecer, feito outro ano, não fechar no final do ano. Mas foi o seguinte: essa semana nós fomos lá e o ministro encontrou a forma de agora colocar no PAC. Porque se a prefeitura cair o cálculo, o PAC assume. E aí não vamos perder. Mas ainda tem muito mais coisa. E 1 milhão de segurança que foi também aprovado para a segurança.
Depois o senhor marca para vir na Rádio Polo, na Rádio Vale, né? E falar sobre esse assunto. Traz esses papéis todos. São 9h24. Emanuel, muito obrigado. Eu vou ainda deixar o senhor se despedir. Emanuel, muito obrigado pela participação.
Deixa eu só, o Marcos Baleta está nos ouvindo, mandou uma mensagem falando, lembrando das dificuldades de design no início, até lembrando do buraco da Indomada, o Marcos Moreno.
Ah, o buraco da Indomada, eu sofri demais com ele.
E o Maxwell, lá da rua Maestro Alexandre, Maxwell. Zé, que nota você dá ao primeiro ano do governo Edson Vieira?
Rapaz, eu disse que ia esperar um ano. Né?
Já completou, só falta alguns dias, já dá para fazer.
Até agora, o que eu quero dizer...
Já dá para dar nota.
Edson, ele tem uma certa maquiação de pintura, né? Pintura aqui, inaugura ali, né? E também obras do município pouquíssimas.
Mas ainda, ele está
trabalhando as obras que veio do outro governo. Ele ainda mostrou para que veio no governo dele, com pequenas exceções, né? Ele tem que mostrar no próximo ano, não mostrou nada até agora, não.
Então que nota vai agora?
A nota está ruim ainda. Eu não gostaria dessa nota aí agora. Deixa eu esperar um pouquinho para o ano que vem para eu poder dar essa nota.
Rom Benique, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Ney. Só dizer a Zé que no Facebook uma audiência tremenda, viu? Regano Balbino, Osimar, Diogo, Eduardo Paixão, Júnior Galdino pedindo para mandar um abraço.
Um abraço para ele também.
Zé Augusto Maia, muito obrigado pela participação. Feliz Natal, né? Inclusive, porque já é na próxima
aqui
semana.
Foi escrito aqui também aqui, o pessoal de...
Aí escreveram, Zé, nem tá conseguindo ler aqui não, tá vendo? Aniversário de Lousa de Severino de Ron Véi. Mandou Zé Augusto Maia mandar um abraço.
Um abraço.
E Isaac, Deus. Seu pai, Inácio da Rua Padre Arruda.
Também escutando.
Muito obrigado pela participação. Um minuto para o senhor se despedir. Menos que isso.
É só dizer a vocês o seguinte, muito obrigado. Acho que o programa devia ser muito mais para trazer Zé Augusto aqui. Porque é muita coisa que tem para falar, né? É muita coisa que tem para mostrar.
A gente vai marcar um dia para 1 da madrugada, porque a gente tem até 5 da manhã, bom. Que é o próximo programa.
Seria bom, porque foi muita coisa que foi feita, né? E fica muito imprensado. Então, alguém que faz muito por Santa Cruz do Capibaribe e tem o que fazer, a gente precisa de um programa agora de mostrar tudo que vai chegar para Santa Cruz do Capibaribe. Mas quero dizer assim, da confiança do povo de Santa Cruz do Capibaribe, desejar assim, um Feliz Natal, né? Ver aí Santa Cruz aí estourando de vendas, né? E isso nos orgulha muito, você ver a cidade congestionada no final de ano, trazendo tanto turismo para nossa cidade. E eu dizer que fiz parte dessa história, desse desenvolvimento, dessa luta, né? E quero que a gente continue, até peço isso, uma nova oposição que vamos fazer agora no novo ano, uma oposição mais propositiva. Precisamos fazer um programa novo aí de oposição, com a grade melhor, que a gente possa mostrar os defeitos e as soluções, porque Santa Cruz precisa disso, né? E temos muito ainda que dá para Santa Cruz de Capibaribe. Quero parabenizar o programa, né? Pedir a Deus que ilumine a todos os santacruzenses nesse período natalino, no novo ano que venha repleto, né, de novas mudanças e novas, né, mais felicidade e muita mesa farta para todos. Fiquem com Deus e até outra oportunidade, se Deus quiser.
9:27, final do programa. Segunda-feira é a vez do prefeito Edson Vieira. Edson Vieira vai estar aqui através da Rádio Polo FM, Rádio Vale AM, as duas emissoras, transmitindo também a última edição do Rádio Debate Especial, será segunda-feira, dia 23. Um abraço a você, continue com a programação da sua emissora.